Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de junho de 2022. Faltam 90 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Inflação desacelera em maio.
Redução de impostos e queda dos alimentos e da energia ajudam a frear aumento dos preços. Alisson Machado.
O tomate, por exemplo, teve queda de mais de 23%, assim como a cenoura e a batata inglesa, que também ficaram mais baratas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Dose de reforço para adolescentes.
Ministério da Saúde recomenda que menores de 18 anos tomem a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Luciana Colares de Holanda.
O reforço deve ser aplicado 4 meses depois de o adolescente ter recebido a segunda dose.
E os esforços do governo federal para levar água e saneamento a todos os brasileiros.
Vamos conversar ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, sobre as ações que estão sendo feitas para atingir as metas de universalização dos serviços previstas no marco legal do saneamento básico.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O novo marco legal do saneamento completará 2 anos em julho.
A expectativa é alcançar a universalização dos serviços de saneamento básico até 2033 e, com isso, garantir que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto.
Além disso, o governo vem trabalhando para levar água onde a população mais precisa e acabar com a necessidade dos carros-pipa.
Sobre esses assuntos, nós conversamos agora com o ministro Daniel Ferreira, do Desenvolvimento Regional. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nazi. Obrigado pela oportunidade. Vamos esclarecer todas as dúvidas aí.
Ministro, antes de tudo, vamos começar a falar sobre o apoio que o governo federal está dando às cidades brasileiras afetadas por desastres naturais, como as que enfrentam as fortes chuvas no Nordeste e a seca no Rio Grande do Sul. Como vem sendo essa ajuda?
Tá certo. Bom, a gente passou pela maior seca dos últimos 91 anos, né? E depois dessa seca, a gente enfrenta essas chuvas que têm um período de retorno alto. O que quer dizer? São chuvas que historicamente acontecem pouco no país todo. Então, assim, e a estiagem, né? O Brasil é um país heterogêneo. Então, enquanto em alguns lugares tá caindo muita água, em outros a gente tem falta de água. Então, tão logo esses problemas começaram, o presidente Bolsonaro editou 2 medidas provisórias, abrindo em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional um crédito extraordinário de R$1 bilhão, que são alocados na ação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Para que serve esse crédito extraordinário? Para fazer ações de resposta e de reconstrução. O que é resposta? Resposta é primeiro aquelas primeiras ações quando as pessoas ficam desalojadas, por exemplo, de socorro e assistência humanitária. Então são kits de higiene, colchões, alimentação, água, cestas básicas, combustível para a equipe de apoio, alimentação para a equipe de apoio, transporte, às vezes precisa transportar de barco, quando tem cheio a gente paga o aluguel dos barcos. Então isso é o socorro e assistência. O restabelecimento, que também está dentro dessas ações de resposta, é o restabelecimento daqueles serviços essenciais. Então, assim, se teve uma infraestrutura que deixou as pessoas sem luz, deixou as pessoas sem água, uma via desobstruída que precisa de limpeza urbana, a gente paga com recurso dessa medida provisória também. E a reconstrução é um recurso para infraestruturas públicas e casas que eventualmente tenham sido destruídas pelo desastre, né? É importante sempre lembrar que os municípios, ao fazerem a solicitação, eles têm que comprovar que foi aquele desastre que causou aquele problema naquela infraestrutura. Então, casas, pontes, muitas pequenas pontes acabam impedindo acesso, a gente faz essas reconstruções.
Ministro, o Marco Legal do Saneamento completa agora em julho 2 anos e tem como objetivo universalizar o saneamento até 2033. Quais as principais ações aí que estão sendo desenvolvidas pelo governo para atingir essa meta?
Acho que é importante falar do tamanho do problema, né? Então, antes do novo marco regulatório, a gente falava muito no problema do saneamento. São 100 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto, 35 milhões de pessoas sem abastecimento de água e 3 mil lixões a céu aberto. Então, o saneamento, antes do novo marco, ele era tocado iminentemente com obras públicas, seja com recursos federais, tanto com recursos estaduais. Nós mesmos concluímos 550 obras de saneamento contratadas em anos anteriores, que são obras grandes, são obras lentas, que sofreram com paralisação por falta de recurso, e a gente investiu R$11 bilhões para concluí-las nesse período. O novo marco ele vem inverter essa lógica, ele vem virar o jogo. Porque para fazer a universalização, você precisa aumentar não só o volume de investimento, você precisa aumentar a velocidade. Para aumentar a velocidade e a gente chegar em 2033 universalizado, o novo marco tem uma série de institutos jurídicos para trazer a iniciativa privada mais perto da política pública, para tornar o negócio mais atrativo e a gente alavancar recurso privado.
E ao longo desses dois anos, então, aí de marco, a gente viu isso acontecer? Assim, a gente já vê, começa a ver esses resultados?
Viu. O resultado é muito expressivo. Assim, nesses primeiros dois anos, a gente conseguiu estruturar projetos com apoio da União para concessões e PPPs de saneamento de água e esgoto. Foram 9 leilões realizados. Esses 9 leilões, eles alavancaram R$80 bilhões. 80 bilhões, o que são? R$50 bilhões para investimento em ações de água e esgoto e R$30 bilhões em outorgas que os vencedores dos leilões pagam para os estados para operar o serviço. E é muito significativo esse número, porque R$50 bilhões significa aumentar em 1000% tudo que a União, os estados e os municípios investiam em um ano em saneamento. Então, se você pegar o investimento total dos três entes em um ano em saneamento básico, é R$4 bilhões e 500 milhões. Então, a gente aumentou em mais de 1000% o investimento com esses 9 leilões. E mais ainda, esses foram leilões grandes. Então, esses investimentos, quando concluídos, eles vão beneficiar 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas é 15% do problema que eu falei antes. Então, em dois anos da vigência do novo marco, a gente já está com recurso garantido para sanar o problema de 15% dos brasileiros.
Pois é, e um dos pontos previstos aí pelo marco legal diz respeito à prestação regionalizada dos serviços de saneamento básico. Como é que funciona isso?
Isso é fundamental, né? Porque a associação de municípios faz um investimento num município que às vezes não seria atrativo para a iniciativa privada passar a ser atrativo por causa do outro. Então a gente está incentivando a formação de blocos regionais e a gente está apoiando pelo BNDES, pela Caixa Econômica Federal e com o novo fundo que a gente criou agora de desenvolvimento regional sustentável, que tem recursos para isso também, a modelagem desses projetos para que eles fiquem atrativos sob o ponto de vista do investimento que vai ser feito e a tarifa que o concessionário vai cobrar.
Pois é, falando no BNDES, que tem aí inclusive dado muito suporte, né, nessas ações que buscam trazer a iniciativa privada para os projetos de governo, essa semana o Ministério e o BNDES firmaram também uma parceria para que o banco passe a atuar nessa modelagem regionalizada de projetos de concessões e parcerias públicos-privadas na área de resíduos sólidos urbanos também. Como é que vai funcionar? Qual é o objetivo dessa parceria? Como é que o BNDES está atuando nisso aí?
Perfeito. A gente conseguiu, nesses dois anos, a gente viabilizou o primeiro leilão de serviço de resíduos sólidos, né, de manejo de resíduos sólidos em linguagem técnica, da história do país. E ele foi de um consórcio de 9 municípios de Minas Gerais. Então ele juntava municípios grandes, como Uberaba, por exemplo, com municípios pequenos. E isso torna, além de tornar o negócio mais atrativo para quem vai participar do leilão, ele fomenta a modicidade da tarifa. Porque aquele município pequeno, que sozinho não seria atrativo, gera menos lixo. Então, no bloco, ele vai diminuir a tarifa do município grande também. Então, ele vai diminuir o que vai ser cobrado. Então, o BNDES ele entra justamente para ser mais um ator da União para ajudar a estruturar essas modelagens, estruturar esses projetos para que a gente possa levá-los a leilão e mitigar aí o problema dos resíduos sólidos no Brasil.
Essa formação de blocos, ministro, ela ajuda também a trazer o interesse privado para esses municípios muito pequenos que poderiam não ter essa procura?
Certamente, porque diminui a base do investimento, né? Porque os municípios, no caso de resíduos sólidos, os municípios grandes geram muito mais lixo. Então, os municípios pequenos ajudam a dar atratividade para o negócio.
Bom, nós estamos conversando aqui com Daniel Ferreira, ministro do Desenvolvimento Regional. Agora, ministro, mudando de assunto um pouquinho, vamos falar sobre o programa Águas Brasileiras, que é voltado aí à revitalização de bacias hidrográficas. O senhor pode falar um pouquinho sobre o programa?
Claro. O Ministério ele vem fazendo grandes obras hídricas, né? Acho que quando se fala em Ministério do Desenvolvimento Regional, hoje muito se fala em Ministério das Águas, né? Mas não é só levar água. É garantir que ela tenha qualidade e que o abastecimento seja perene. Então, para isso, a gente tem que cuidar dos nossos rios, né? Então, a gente tem que fazer plantio de árvores, cercamento e revitalização de nascentes, ação de desassoreamento. Então, tem muito problema de assoreamento nos rios. E para isso, a gente criou o Águas Brasileiras também com uma lógica de tentar atrair a iniciativa privada, porque a gente sabe que o contexto não é de sobra de recursos públicos, né? É de escassez. Então, a gente conseguiu R$560 milhões de investimento para o programa Águas Brasileiras. Como que isso funciona? Em duas vertentes. R$70 milhões foram patrocínios de empresas privadas. Eles doaram. A Caixa Econômica Federal, a MRV, a Coca-Cola e outras empresas doaram esses recursos para apoiar projetos de entidades da sociedade civil que foram selecionados em edital pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Na outra vertente, a gente criou um selo, uma espécie de, vamos dizer assim, de certificação, de acreditação, vamos dizer assim, do governo federal, para aquelas empresas que resolverem investir com recursos próprios em projetos de revitalização de bacias. Então, a gente recebeu esses projetos, selecionou e deu o selo para aquelas empresas que estavam dispostas a fazer esse investimento, e foram R$493 milhões.
E a desestatização da Eletrobras vai garantir a aplicação de recursos, ministro, nessa recuperação de bacias também? Como é que está previsto para esse recurso ser usado?
Tá. A legislação da capitalização da Eletrobras, ela prevê a criação de dois fundos, né? Um para a revitalização das bacias do São Francisco e do Parnaíba e outro para as bacias do Rio Grande e do Paranaíba. Então, em 10 anos após concluído o processo de capitalização, ela vai alavancar para esses dois fundos R$5,8 bilhões para ações de revitalização de bacias hidrográficas. Cada fundo tem um comitê gestor, eles estão instituídos já por decreto do presidente Bolsonaro. E eles estão estudando agora em conjunto a forma de operacionalização de utilização desses recursos quando a capitalização for concluída.
Certo, ministro. Dados oficiais mostram que 60 milhões de pessoas vivem em locais com baixa garantia de abastecimento de água. O que é que traz impacto também econômico e social? Como é que o governo vem enfrentando aí esse problema?
O governo ele tem o maior programa de infraestrutura hídrica da história, né? Mesmo com escassez orçamentária, a gente tentou planejar ações, grandes ações de infraestrutura hídrica, porque a gente sabe que o saneamento urbano não vai chegar, essa questão do novo marco regulatório de saneamento não vai resolver o problema de comunidades muito distantes, comunidades pequenas. Então a gente tem, a partir da transposição do São Francisco, alguns projetos para levar as águas do São Francisco mais longe, né? Então eles totalizam 3 mil quilômetros de canal para levar água para essas pequenas comunidades.
Bom, e o governo já investiu, então, também mais de R$4,5 bilhões para ampliar a oferta de água no país. Quais foram as principais iniciativas, quais que o senhor destaca aí, que foram as mais importantes até agora?
Tá. A gente faz desde grandes obras, né, que é a transposição do São Francisco, um dos ramais novos agora, o ramal do Apodi, que vai levar água para Paraíba, para o Ceará e para o Rio Grande do Norte, atendendo 750 mil pessoas em 54 municípios, ela custa R$1,6 bilhão. Mas a gente também faz pequenas soluções de abastecimento de água. Então a gente faz pequenas barragens, pequenas adutoras, poços, e a gente tem o programa Água Doce para fazer dessalinização de águas de poços salobres.
Essas pequenas iniciativas, inclusive, ministro, às vezes são as mais importantes, né? Porque o governo consegue fazer mais de pequenas obras do que, às vezes, concluir uma obra muito grande. Né?
Elas resolvem definitivamente o problema de uma pequena comunidade, né? Então gera uma felicidade muito grande.
Ministro, e como é que é esse programa Água Doce aí que promove a dessalinização de poços abandonados? Como é que o Ministério trabalha isso?
O programa Água Doce, assim, no Nordeste tem essa realidade, né? Para furar um poço, às vezes dá muito trabalho, né? Eu estive acompanhando um terça-feira, agora a gente precisou chamar um cara que tinha uma simpatia com duas varetinhas de pau para achar água, porque a máquina furava e não saía água, só saía terra. E às vezes tem um outro problema, você acha água e aquela água é salgada, ela é salobra, e aí ela não é própria para consumo, os poços ficam abandonados. Então o que a gente fez? A gente fez uma licitação, um registro de preço no Ministério do Desenvolvimento Regional, pela Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, para instalar dessalinizadores nesses poços que têm água salobra. E o legal desse programa, o mais legal, é que além dele resolver e dar funcionalidade para aquele poço que estava abandonado, é que a nossa licitação prevê que a empresa que venceu o certame vai instalar o sistema, ela capacita, durante 2 anos ela fica responsável pelo sistema, ela capacita a comunidade local para operar e para dar manutenção no sistema, porque a gente sabe que às vezes são pessoas simples que não têm capacidade para receber um sistema desse e mantê-lo.
E essas ações também reduzem a necessidade dos carros-pipa, né? Os já históricos carros-pipa, dá mais autonomia para a população que vive com a seca?
Certamente. Eu levantei os dados. Em 2018, a gente gastou R$700 milhões com a operação carro-pipa. Em 2020, de 2020 para frente, a gente está gastando R$570 milhões por ano já com a operação carro-pipa. Então já diminuiu bastante, ainda é muito importante a operação carro-pipa, acho que tem que dizer isso, tem comunidades que ainda não têm acesso à água, mas a gente já diminuiu bastante o gasto com ela.
Ministro, vamos falar um pouquinho agora de casa própria, e o governo tem um programa Casa Verde e Amarela. O senhor tem aí um balanço das ações?
Sim, o programa Casa Verde e Amarela, ele já permitiu a gente entregar 1.250.000 moradias, principalmente para famílias de baixa renda, né? São as famílias que mais precisam. Então, o contexto da criação do programa Casa Verde e Amarela que antes a gente tinha um programa que ele focava em fazer somente produção habitacional de larga escala. Então, o programa Casa Verde e Amarela, ele permite enfrentar as necessidades habitacionais em todas as suas vertentes. Então, a gente tem ação de aluguel social, de produção habitacional, de urbanização, de reforma, de regularização fundiária. Então, esse é o contexto do programa. Mas o que é mais significativo é o que a gente fez no financiamento. O programa levou as taxas de juros para os menores patamares da história. Então, hoje, no norte e no nordeste do país, que são as regiões historicamente menos favorecidas, a taxa é de 4,25% ao ano. E a gente dobrou o subsídio que as famílias recebem para comprar um imóvel. O que, que é isso? A gente paga uma parte, o programa paga uma parte do valor do imóvel para que a pessoa diminua a sua entrada. Então, a entrada das pessoas diminuiu pela metade com esse aumento do subsídio que chega no governo do presidente Bolsonaro a mais de 130% em alguns lugares.
E as pessoas dão conta de pagar suas prestações, hein?
Exatamente, a parcela fica uma parcela mais suave e a gente está tentando agora aprovar uma medida legislativa para aumentar o tempo de financiamento de 30 para 35 anos, porque isso também aumenta o valor que a pessoa pode tomar de crédito e pagar de forma mais confortável.
Bom, conversamos com o ministro Daniel Ferreira. Muito obrigada, ministro do Desenvolvimento Regional. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Obrigado, Mariana. Obrigado, Nazi. Contem sempre com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
A inflação desacelerou no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
A queda no preço de alguns alimentos e a redução da energia elétrica colaboraram para o resultado.
O IPCA ficou 0,47% em maio.
No mês de maio, o IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,47%. Esta é a menor variação mensal desde abril do ano passado. Com isso, a inflação desacelerou para 11,73% em 12 meses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou o resultado e apontou as desonerações de impostos como medidas importantes.
A inflação começou a descer, acabamos de ter a primeira notícia aí. Nós estamos fazendo a nossa parte, baixando os impostos, reduzindo os custos, zeramos os impostos sobre produtos como desossados, grãos, açúcar cristal, arroz e feijão, reduzimos todos os impostos da cesta básica, os impostos federais.
O freio no preço dos alimentos ajudou a conter a inflação em maio. O tomate, por exemplo, teve queda de mais de 23%, assim como a cenoura e a batata inglesa, que também ficaram mais baratas. A energia elétrica também colaborou, com redução de quase 8%. Já os itens que mais pressionaram o IPCA de maio foram as passagens aéreas, que subiram mais de 18%, e os remédios. Em evento virtual com representantes do setor de supermercados, o presidente Jair Bolsonaro pediu o apoio dos empresários para conter os preços.
É um apelo que eu faço aos senhores, para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta básica, cada um obtenha o menor lucro possível. O senhor já vem colaborando dessa forma, mas colabore um pouco mais.
Apesar da desaceleração, o IPCA está acima da meta do Banco Central para este ano, que tem como teto 5%. Reportagem Alisson Machado.
E o IBGE estima para maio uma produção recorde de cereais, leguminosas e oleaginosas de 263 milhões de toneladas.
O valor é 3,8% maior que o ano passado.
A estimativa do IBGE leva em conta o ano de janeiro a dezembro.
Já a Conab traz um panorama do início do ciclo de produção a partir do mês de outubro de cada ano.
Ao todo, são 12 levantamentos mensais, com o último encerrando o ano safra no mês de setembro.
O presidente Jair Bolsonaro chegou a Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, para participar da Cúpula das Américas.
Neste momento, Bolsonaro está reunido com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
O repórter Pablo Mundim acompanha a viagem do presidente.
Este é o primeiro encontro entre Jair Bolsonaro e Joe Biden desde que o presidente dos Estados Unidos foi eleito. Na pauta, discussões sobre segurança alimentar, transição energética para fontes renováveis e preservação ambiental. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Los Angeles, nos Estados Unidos, na manhã desta quinta-feira, 12h40, pelo horário de Brasília, para participar da Cúpula das Américas, maior fórum internacional do continente. O presidente presidente participou da plenária de abertura da cúpula. No encontro, mais de 20 líderes do continente estão debatendo temas como direitos humanos, democracia, meio ambiente e comércio. Nessa sexta-feira, último dia do encontro, o presidente Bolsonaro discursa na plenária da cúpula. No final do dia, segue para agendas oficiais em Orlando, na Flórida, também nos Estados Unidos. De Los Angeles, nos Estados Unidos, Pablo Mundim para a Voz do Brasil.
O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de monkeypox no Brasil, a chamada varíola do macaco.
O caso foi registrado no estado de São Paulo pelo laboratório de referência Adolfo Lutz.
O Ministério da Saúde informa que segue em articulação direta com o estado e município de São Paulo para monitoramento do caso e rastreamento dos contatos, e que todas as medidas de contenção e controle foram adotadas desde a internação do paciente.
Adolescentes com menos de 18 anos de idade também podem tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.
A recomendação foi estendida para essa faixa etária porque, segundo o Ministério da Saúde, evidências mostram que as duas doses iniciais não protegem totalmente contra a variante Ômicron.
O Ministério da Saúde também orienta a população acima de 60 anos e pessoas imunocomprometidas a tomarem a segunda dose de reforço 4 meses depois da primeira.
A nova orientação de vacinação de reforço vale para quem tem entre 12 e 17 anos de idade. O reforço deve ser aplicado 4 meses depois de o adolescente ter recebido a segunda dose. Juliana Martins, de Brasília, tem 15 anos. A estudante já tomou 2 doses e mostra que está consciente sobre a importância da terceira.
Com certeza eu vou tomar a terceira dose e a gente tem que se proteger e proteger outras pessoas também.
Um balanço do Ministério da Saúde mostra que até agora foram vacinados mais de 16 milhões de adolescentes de 12 a 17 anos com a primeira dose, cerca de 13 milhões com a segunda e com a dose de reforço, aproximadamente 715 mil adolescentes. Até então, a dose de reforço era recomendada para a população acima de 18 anos. O médico Rodrigo Lima explica por que é importante tomar o reforço.
A gente sabe que é muito importante evitar a doença porque a gente ainda lida no sistema de saúde com uma série de pacientes que apresentam sequelas da infecção de Covid que tiveram anteriormente. Isso representa alterações circulatórias, respiratórias, até cerebrais. Então, é muito importante a gente seguir se cuidando para evitar adoecer e um recurso importante é a dose de reforço de vacina.
A recomendação do Ministério da Saúde é para que a terceira dose seja preferencialmente com o imunizante da Pfizer, independentemente da vacina aplicada anteriormente. Na falta da Pfizer, a Coronavac pode ser usada. A orientação também vale para adolescentes, gestantes e puérperas. Mas atenção, no caso dos adolescentes imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E as últimas informações sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips.
O comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal do Amazonas, informa que nas últimas 24 horas foi realizada uma busca fluvial no último local onde os homens foram vistos.
Também foi feito um reconhecimento aéreo de Atalaia do Norte até a base da FUNAI na entrada da terra indígena Vale do Javari.
A Polícia Federal informou ainda que foram encontrados vestígios de sangue na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, preso em flagrante na terça-feira. O material vai passar por perícia.
A participação do Brasil na reunião do Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo em Jeddah, na Arábia Saudita, foi positiva.
Segundo o ministro do Turismo, Carlos Brito, além da oportunidade para mostrar a outros países as possibilidades de investimentos turísticos no país, o Brasil obteve apoio para sediar um escritório da OMT, que seria o primeiro das Américas.
Carlos Brito destacou os principais resultados do encontro no país do Oriente Médio.
No encontro com o ministro do Turismo da Arábia Saudita, tratamos sobre investimentos para o turismo e o apoio do país para o escritório da OMT no Brasil. Também falamos sobre a criação de uma rota direta de voos da capital Riad para o Rio de Janeiro.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal julga leis que obrigam empresas a garantirem promoções para quem já é cliente de serviços de telefonia e de ensino.
No Distrito Federal, Justiça nega pedido para que usuário envie mensagens em massa por aplicativo.
Confira a série especial do TSE sobre desinformação nas eleições.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
Supremo conclui julgamento sobre leis que obrigam prestadoras de serviços contínuos a estender promoções a antigos clientes.
A decisão foi tomada na sessão plenária desta quinta-feira. Neto Costa.
O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira o julgamento conjunto de três ações propostas pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino e pela Associação das Operadoras de Celulares. Por maioria de votos, o STF decidiu que é inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviço de ensino e de telefonia celular a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes.
Fundação Educacional não terá que pagar bolsas de estudo durante realocação de alunos em outro programa de residência médica.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O hospital em que a fundação atuava sofreu intervenção judicial. Durante a transferência para programa de residência de outro hospital, os alunos não receberam o valor da bolsa, o que ensejou a ação de cobrança. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença e julgou o pedido procedente. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Fundação. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, o ato normativo não pode inovar no ordenamento jurídico, como uma resolução da Comissão Nacional de Residência Médica ao criar obrigação não prevista na lei que dispõe sobre as atividades do médico residente.
Ministério Público Federal pede ação emergencial de proteção territorial na reserva indígena da comunidade São Francisco, no Pará.
FUNAI tem prazo de 5 dias para responder à solicitação sobre inserir placas que alertem os vizinhos quanto à presença de aldeia indígena. Murilo Abreu.
O Ministério Público Federal enviou ofício à FUNAI pedindo medidas emergenciais para a proteção da reserva indígena da comunidade São Francisco, dos indígenas Yudjá, na região da Volta Grande do Xingu, oeste do Pará. A reserva é vizinha ao local onde pretende se instalar a mineradora canadense Belo San, onde há conflito por terra com assentados de reforma agrária. A mineradora fez aquisição das terras, mas o processo é apontado como irregular em ações judiciais movidas pela Defensoria Pública do Estado do Pará e pela Defensoria Pública da União.
Um juiz do Distrito Federal negou o pedido de um usuário para que pudesse enviar mensagens em massa pelo WhatsApp.
O autor da ação explicou que usa as redes sociais que pertencem ao Facebook para divulgar orientações jurídicas e médicas sobre a Covid-19, mas a empresa tem feito restrições às contas de forma unilateral e sem justificativa.
O Facebook defendeu que as medidas adotadas atendem ao compromisso com o combate à disseminação de notícias falsas, o que pode resultar em aplicação de restrições temporárias ou desativação da conta.
Ao analisar o processo, o magistrado concluiu que o pedido do usuário encontra obstáculos nos termos de serviço do aplicativo quanto ao envio de mensagens em massa. O juiz explicou ainda que não há abusividade na restrição, que é aplicada a todos os demais usuários da plataforma.
Fato ou boato?
É falso que empresa que fabrica urnas eletrônicas fraudou equipamentos.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
O projeto das urnas eletrônicas e os programas que rodam nelas são feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE supervisiona toda a produção. A Diebold, empresa que produziu os equipamentos, não desenvolve os programas, nem tem qualquer acesso a eles. Não deixe as fake news irem para as urnas. Vote consciente sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova nova Lei Geral do Esporte e texto segue para a Câmara. Apresentado o relatório de projeto que limita ICMS sobre combustíveis, votação está marcada para segunda-feira. Secretário do Tesouro defende desindexação de gastos e reforma administrativa. Boa noite. Após lido o relatório em plenário na manhã de hoje, o Senado já poderá votar na segunda-feira o projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes. A proposta é uma tentativa de barrar o frequente aumento dos combustíveis, mas senadores contrários ao texto alegam que a redução do tributo estadual não vai repercutir nas bombas. A reportagem é de Érica Christian.
Será votado na segunda-feira o projeto do teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e transporte público. O relator, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, rebateu os argumentos de perdas de arrecadação ao citar um aumento que vai cobrir os valores que deixarem de entrar nos cofres dos estados. Ao admitir que o limite do ICMS poderá não refletir nas bombas, o senador destacou uma queda na inflação.
As dúvidas elas existem, se esses benefícios vão chegar à ponta, nós não estamos aqui tabelando preço e é evidente que a qualquer momento a Petrobras poderá promover ajustes nos combustíveis, mas melhor com a alíquota mais baixa.
Um dos contrários ao projeto, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, ponderou que uma eventual redução dos preços dos combustíveis estará limitada a dezembro.
Se os estados entrarem nisso, vai ter uma concentração de poder maior no governo federal. Poucos estados entrarão. Mas se entrarem, será também um grande engodo para o povo brasileiro. Um estelionato eleitoral. Quando chegar no dia 1º de janeiro do ano que vem, volta tudo.
As estimativas são de uma redução de 76 centavos no preço do diesel e de R$ 1,65 no da gasolina até dezembro.
A Comissão de Agricultura aprovou hoje a destinação da taxa de transporte de fertilizantes para a pesquisa agrícola quando esses produtos forem importados. A proposta seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Bruno Lourenço.
O adicional ao frete para a renovação da marinha mercante é pago no transporte aquaviário, seja ele de cabotagem, longo curso, fluvial ou lacustre. O projeto de lei destina a totalidade desse valor, no caso da importação de fertilizantes, inclusive produtos intermediários e matérias-primas, para o Programa de Ciência e Tecnologia para o Agronegócio. O relator e presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Sirgur Gax, do PDT de Rondônia, diz que é uma forma inteligente para a aplicação desses recursos.
Um dos desafios a serem superados para ampliar ainda mais a eficácia do agronegócio nacional tem relação com a dependência de importação de fertilizantes, uma vez que a produção doméstica desse indispensável insumo não é suficiente para atender às necessidades dos nossos agricultores.
O projeto será votado agora na Comissão de Assuntos Econômicos. Se aprovado, pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
E ficou para a próxima semana a votação da proposta que flexibiliza a fiscalização agropecuária do Ministério da Agricultura por meio da criação de programas de autocontrole geridos por empresas privadas. Hoje, esse controle é feito por fiscais agropecuários federais. A proposta enfrenta divergências entre especialistas e senadores. Ao pedirem vistas ao projeto, os senadores Jean Paul Prats, Zenaide Maia e Elisiane Gama defenderam o aprofundamento do debate e pediram que o tema passe por outras comissões e pelo plenário. Os senadores aprovaram a nova lei do esporte, que moderniza a legislação do setor. além de regular as relações trabalhistas dos atletas e tratar do direito de imagem das competições, o texto combate o preconceito nos estádios e a corrupção em entidades esportivas. A reportagem é de Pedro Pince.
A proposta aprovada pelo Senado consolida todas as normas e regulamentações existentes no Brasil sobre o esporte e inova ao tipificar o crime de corrupção privada de dirigentes e entidades esportivas com pena de 2 a 4 anos. Trata também de temas como direitos de transmissão de imagem dos eventos esportivos e cria a Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação no Esporte para a adoção de políticas contra o racismo e a xenofobia nos estádios, com multas que podem chegar a até R$ 2 milhões. Para a relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a Lei Geral do Esporte representa um grande avanço.
Consolida as leis já existentes e promove atualizações e aperfeiçoamentos no marco legal. O projeto trata de vários temas, da organização do Sistema Nacional do Esporte, da interação entre poder público, organizações esportivas e atletas, das estratégias de fomento estatal, das normas de gestão, das relações de trabalho, da tributação e dos incentivos fiscais e da integridade ou fair play e da paz no esporte, dentre outros.
O líder do governo, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que os pontos referentes aos incentivos fiscais podem ser vetados pelo Executivo ou ter encaminhamento contrário na Câmara, para onde o texto foi enviado.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu a adoção do imposto sobre grandes fortunas previsto na Constituição, mas nunca regulamentado. Para ele, a medida afetaria apenas 0,1% da população com renda altíssima. Ele acrescentou que no Brasil, as 20 pessoas mais ricas têm um patrimônio de US$ 120 bilhões, ou seja, montante superior à soma do patrimônio de 60% da população brasileira, ou 128 milhões de pessoas.
Conforme o ranking sobre desenvolvimento humano, o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. O 1% mais rico concentra quase 30% da renda total do país. Perdemos apenas para o Catar.
O parlamentar considerou possível reunir os 5 projetos já existentes no Senado, inclusive um de sua autoria, e levá-los à votação. Para o senador, trata-se de uma medida urgente, pois, segundo ele, o país não cresce e não desenvolve, regrediu, voltou ao mapa da fome e o desemprego é gritante. E em reunião na Comissão Mista de Orçamento, o secretário do Tesouro defendeu a desindexação de gastos como forma de liberar dinheiro para investimentos, além de desatrelar despesas como salário mínimo e benefícios previdenciários. Esteves Colnago pediu ao Congresso a aprovação da reforma administrativa. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O projeto da LDO para 2023 prevê déficit primário de R$ 66 bilhões, uma estimativa R$ 100 bilhões mais otimista que a feita no ano passado. A inflação deve fechar o ano em 6,5% nas contas do governo e o salário mínimo vai para R$ 1.294. Apesar das projeções favoráveis, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, defendeu que só haverá dinheiro para investimentos se forem desindexados gastos como o salário mínimo e benefícios previdenciários.
A maior medida que vocês poderiam adotar seria rever o crescimento obrigatório ou automático de algumas despesas. Nossas maiores despesas, eu sei que são despesas sensíveis politicamente, mas é a despesa previdenciária, a despesa de salário mínimo, o repasse para fundos constitucionais.
O relator da LDO, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, apresentou relatório preliminar favorável à proposta. A expectativa é que ela seja votada na Comissão de Orçamento na primeira semana de julho e em sessão do Congresso, na segunda semana, antes do recesso parlamentar.
O Senado aprovou a criação do Dia Nacional do Cristão. A data será comemorada no primeiro domingo de junho. Segundo o IBGE, 90% da população brasileira é cristã. A proposta segue para a sanção presidencial. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Educação aprovou a criação do Dia do Cristão, a ser celebrado anualmente no primeiro domingo do mês de junho. Segundo o último censo realizado pelo IBGE, 87% da população brasileira professam a fé cristã, reunidos em igrejas de diversas denominações. A proposta foi relatada pelo senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, que destacou que se trata de um reconhecimento e valorização da essência do cristianismo como a prática do bem.
A história do Brasil, desde sua origem, é permeada pela participação e contribuição dos cristãos O Brasil sempre foi reconhecido como um país cristão, no qual cristãos de todas as denominações atuam como elemento fundamental para a formação dos valores e tradições. Valores cristãos são elementos formadores de nossos costumes e de nossa visão de mundo.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados criticam decisão do STJ sobre planos de saúde.
Comissão aprova proposta que articula formação e aprendizagem profissionais.
Câmara aprova projeto que acaba com cobrança de ICMS sobre bandeiras tarifárias.
Boa noite. A Câmara aprovou um projeto que acaba com a cobrança do ICMS sobre as bandeiras tarifárias, como forma de reduzir a conta de luz. Saiba os detalhes com o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que acaba com a cobrança de ICMS sobre as bandeiras tarifárias de energia elétrica, aquele adicional cobrado desde 2014 sempre que a falta de chuvas provoca o acionamento de usinas termoelétricas, mais caras que as hidrelétricas. Foi o segundo projeto seguido aprovado pela Câmara com o objetivo de reduzir o valor das contas de luz. No dia anterior, o plenário aprovou o projeto do Senado que prevê a restituição de impostos cobrados a mais pelas distribuidoras de energia elétrica aos consumidores, o que pode representar uma redução de até 5% nas contas nos próximos anos. O projeto que isenta de ICMS o adicional cobrado sempre que as termoelétricas são acionadas foi aprovado por 405 votos e apenas um contrário. A proposta original mencionava expressamente as bandeiras amarela e vermelha para efeitos da isenção do tributo, mas o relator, deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, optou por retirar essas definições do texto, diante da possibilidade de surgirem bandeiras com nomes diferentes, como a de escassez hídrica. Para Rodrigo de Castro, isentar o consumidor do pagamento do ICMS sobre as bandeiras é uma medida justa.
A nossa preocupação foi favorecer o consumidor. O consumidor, quando há a existência de bandeiras, ele já paga a mais, né, por condições desfavoráveis de geração que estão fora do seu controle. Não é justo, não é razoável que ainda tenha que pagar imposto incidente sobre esse aumento de energia.
O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, um dos autores do projeto, disse que a cobrança do tributo sobre o adicional da tarifa pune o consumidor duas vezes.
O consumidor não é culpado por a energia estar diminuindo a sua geração e a sua transmissão. Ele não tem culpa. Além de ele não ter culpa, ele é punido para pagar a tarifa mais cara. Além disso, ele também é punido pela segunda vez, porque ele é obrigado a pagar ICMS mais caro em cima do fornecimento de energia em função do aumento da tarifa por causa da bandeira vermelha e amarela.
Apesar de aprovada por ampla maioria, houve uma tentativa de mudar o projeto e acrescentar, além da isenção do ICMS, que é um imposto estadual, a isenção também da PIS/COFINS sobre as bandeiras tarifárias, tributos federais. A inclusão da isenção dos impostos federais foi sugerida pelo PDT, por meio de uma emenda rejeitada pelo plenário. De acordo com o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, a Constituição impede o Congresso Nacional de reduzir impostos estaduais e uma medida justa diante dessa necessidade seria isentar também os tributos que vão para os cofres federais.
E se tenta isentar o ICMS e esqueceram de isentar o PIS/COFINS da União. É uma coisa muito parcial, direcionada só para estados. Por que que para reduzir o preço só vale o ICMS? E não vale o PIS/COFINS.
O projeto que acaba com a cobrança de ICMS sobre as bandeiras tarifárias de energia elétrica seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
André de Paula, do PSD, cobra a efetivação das medidas que foram anunciadas pelo governo federal para auxiliar os atingidos pelas fortes chuvas que caíram em Pernambuco. A mais importante delas, segundo o deputado, é a que libera o saque do FGTS por motivo de calamidade.
André de Paula lembra que 128 pernambucanos morreram em decorrência da tragédia ambiental e que milhares de pessoas perderam tudo o que tinham. O deputado pede que a Caixa Econômica seja ágil na concessão do benefício a quem solicitá-lo.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, faz um apelo para que seja instalada na Câmara a comissão especial que irá analisar a proposta que inclui a Guarda Municipal entre os órgãos de segurança pública.
Jones Moura também pede a convocação de 1.500 concursados da Guarda Municipal na capital fluminense. De acordo com o deputado, a nomeação é importante para dar dignidade aos candidatos aprovados e para atender às necessidades de proteção dos cidadãos do Rio de Janeiro.
Célio Moura, do PT do Tocantins, repudia que o presidente da República tenha chamado de aventura não recomendada as investigações feitas pelo jornalista inglês Don Phillips e pelo indigenista Bruno Araújo, desaparecidos no Vale do Javari, na região amazônica, desde 5 de junho.
Célio Moura exige que as buscas sejam intensificadas até que ambos sejam encontrados. O deputado também lamenta a falta de proteção aos povos originários e às lideranças que lutam pelo meio ambiente na Amazônia e as violências cometidas por grileiros, garimpeiros e outros invasores às terras indígenas.
Transportes. Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, defende a sustação da portaria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que na prática criminaliza a modalidade de fretamento colaborativo utilizada atualmente por cerca de 8 milhões de brasileiros.
De acordo com Alê Silva, a decisão da ANTT é contrária aos interesses do atual governo, que preza por uma maior concorrência no ramo de transportes. Segundo a deputada, empresas como a Buser atendem principalmente passageiros de baixa renda que conseguem viajar com segurança e qualidade, pagando preços mais acessíveis.
Paulo Ramos, do PDT, afirma que o Rio de Janeiro precisa assumir a responsabilidade pelo transporte ferroviário que foi concedido à empresa Supervia há quase 25 anos. O deputado relata que a população que depende dos trens urbanos vive uma tragédia e que apenas o Estado é capaz de melhorar a qualidade da prestação dos serviços.
Paulo Ramos ressalta que a própria Supervia já afirmou que não tem interesse em renovar a concessão com o Estado, uma vez que não possui condições de continuar mantendo o serviço de transporte ferroviário local. De acordo com o deputado, há muito tempo que a empresa não investe para amenizar problemas, como a superlotação dos trens urbanos da capital.
Pedro Ukizai, do PT, denuncia as más condições das rodovias federais que cortam Santa Catarina. Ele ressalta que a BR-470, por exemplo, tem obras por terminar há anos e que já chegou a presenciar um capotamento na estrada por falta de sinalização.
Pedro Ukizai acusa o governo federal de não atender às necessidades primárias do povo brasileiro, aumentando as tarifas de energia e a taxa básica de juros, a Selic. Tudo isso, segundo o deputado, causa a escalada da inflação e a consequente perda do poder aquisitivo dos trabalhadores.
General Girão, do PL, critica a qualidade das estradas do Rio Grande do Norte e exige que o governo estadual utilize os recursos do ICMS para recuperar as rodovias. Segundo o deputado, os buracos causam acidentes diários e preocupam turistas e moradores.
General Girão também acusa a guerra na Ucrânia e a corrupção de governos anteriores de serem os responsáveis pelos aumentos dos preços dos combustíveis. O parlamentar pede que os governadores apoiem a proposta do governo federal de zerar a alíquota do ICMS nos derivados de petróleo para amenizar o sofrimento da população.
Trabalho. Comissão Especial aprova a proposta que articula formação e aprendizagem profissionais. O texto segue agora para o Senado. Mais detalhes com a repórter Noelle Nobre.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que trata da formação técnica profissional, aprovou o parecer da relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, favorável à proposta. A proposição dispõe sobre a formação técnica profissional e tecnológica e articula a formação profissional técnica de nível médio com a aprendizagem profissional.
O nosso projeto busca dar uma resposta à seguinte situação. Metade dos jovens alemães tem acesso a ensino técnico. No Brasil, são apenas 8%. E já passou da hora da gente olhar para o ensino técnico profissionalizante, não com olhar de preconceito, não como uma porta que se fecha, mas sim como mais uma porta de entrada.
O texto aprovado prevê que a União, em colaboração com os estados e o Distrito Federal, deverá formular e implementar uma política nacional Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, articulada com o Plano Nacional de Educação. As ações da política deverão observar as necessidades do mundo do trabalho. No que diz respeito à articulação entre a educação profissional técnica de nível médio com a aprendizagem profissional, o texto prevê o aproveitamento de créditos da educação de nível médio tanto na aprendizagem quanto na educação superior. Também poderá haver o aproveitamento das horas de trabalho em aprendizagem profissional na carga horária do ensino médio. Aprendiz é o jovem que estuda e trabalha, recebendo ao mesmo tempo formação na profissão para a qual está se capacitando. Tabata Amaral acrescentou que a proposta prevê a organização da formação profissional e tecnológica em eixos tecnológicos que possibilitem o aprendizado ao longo da vida.
No mundo em que daqui 10 anos, metade das profissões que existem hoje vão desaparecer e outras que a gente sequer consegue imaginar vão surgir, é muito importante que da educação básica, desde o início até as formações que vêm após o ensino médio, a gente possa dar prosseguimento, a gente possa dar continuidade.
A proposta que trata da formação técnica profissional seguirá para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Economia.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, celebra o aumento de mais de 11% no número de empresas abertas no Brasil nos primeiros 4 meses de 2022, se comparado ao último quadrimestre de 2021. Ele afirma que, hoje em dia, os cidadãos interessados em empreender podem abrir seu próprio negócio em até 2 dias.
Coronel Tadeu destaca que, segundo o Mapa das Empresas, ferramenta disponibilizada pelo governo federal, foram criados, de janeiro a abril deste ano, mais de 1.300.000 novos empreendimentos.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, protesta contra a precarização do trabalho dos bancários do país. Na opinião da deputada, apesar dos altos lucros que as empresas obtiveram todos os anos, a categoria vem sofrendo com a exploração da mão de obra, a sobrecarga de trabalho e as demissões ilegais.
Alice Portugal também acusa as instituições bancárias de não respeitarem as decisões judiciais sobre a reintegração de funcionários que não poderiam ter sido dispensados. Segundo a parlamentar, os bancários são desrespeitados diariamente com o estabelecimento de metas inalcançáveis e o fechamento repentino de agências por todo o Brasil.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a análise das propostas que tramitam na Casa a respeito das compensações para os municípios que cederam terras para a instalação de parques eólicos. Segundo o deputado, atualmente 25 projetos sobre o tema estão parados na Casa.
Charles Fernandes conta que essa é uma demanda antiga dos municípios que, apesar de terem suas regiões transformadas positivamente com a chegada da energia eólica, não recebem por terem permitido a instalação dos aerogeradores.
Direitos Humanos.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, informa que a fome no Brasil aumentou, segundo o último Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan.
Marcon relata que, segundo o documento, 125 milhões de brasileiros vivem atualmente em situação de insegurança alimentar, o que representa 58% da população total. Além disso, de acordo com o levantamento, mais de 33 milhões de cidadãos estão passando fome.
Saúde.
Deputados criticaram a decisão do STJ sobre os planos de saúde e anunciaram projetos para ampliar a cobertura e pedidos de explicação à ANS. Os detalhes você confere com o repórter Antônio Vital.
Deputados de diversos partidos criticaram no plenário da Câmara a decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito dos procedimentos e tratamentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde e anunciaram ações como a apresentação de projetos para alterar a legislação e ampliar a cobertura e até mesmo a convocação de diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para dar explicações. A decisão do STJ considerou obrigatória apenas a cobertura dos procedimentos listados pela ANS. Até agora, essa lista era considerada pela Justiça apenas uma referência, um elenco de cobertura cobertura mínima, o que permitia que os segurados que se sentissem prejudicados diante de negativas do plano pudessem recorrer à decisão. Mas os ministros do STJ decidiram que os planos têm obrigação de cobrir apenas o que está previsto pela agência, o que deixa de fora procedimentos novos, tratamentos para doenças raras e terapias voltadas para pessoas com transtorno do espectro autista, entre outros. Para o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, a decisão do STJ, se for seguida pelas demais instâncias da Justiça, vai prejudicar o tratamento de pacientes com câncer, de quem sofre de doenças degenerativas e vai sobrecarregar o SUS.
Vai impactar diretamente em tratamento de várias patologias. Pessoas com câncer, pessoas que requerem cuidado especial, como as doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, as malformações e o autismo, né? Espero que o STF possa reverter esse entendimento, ou então teremos um caos na relação entre plano de saúde e usuários. E quem vai sofrer com isso, mais uma vez, é o SUS.
O deputado Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, revelou do plenário que tem um neto com transtorno do espectro autista, uma criança de 3 anos que precisa de terapias especializadas. Ele defendeu uma reação do Congresso.
Não apenas as crianças com autismo são afetadas, mas as pessoas que tratam de doenças raras, que têm necessidades de tratamentos especiais, que têm patologias não estabelecidas pelo rol da ANS. São milhões com síndrome de Down e outras patologias que precisam de tratamentos e que agora os planos de saúde ganharam no STJ o direito de não atenderem. Esta casa precisa reagir.
O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, também defendeu a aprovação de projetos que garantam a ampliação da cobertura dos planos de saúde.
O cidadão, quando assina um contrato de plano de saúde, ele não tem como saber quais as necessidades de saúde ele terá, que doença ele terá, que tipo de tratamento ele terá que ter acesso para repor a sua saúde. Então, nós precisamos, inclusive, voltar a debater leis neste parlamento que garantam a universalidade de procedimentos comprovados para repor a saúde do cidadão e da cidadã brasileira.
Já o deputado Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, anunciou que protocolou o projeto que obriga os planos a cobrirem o tratamento de doenças não previstas na lista da ANS.
Ainda que a decisão tenha sido baseada em lei, é preciso que este parlamento haja, se mobilize e tome uma posição. Por isso, comunico a todos que estou protocolando neste momento um projeto de lei que obriga, sim, os planos de saúde e os convênios a arcarem com os custos dos tratamentos relacionados às doenças não abrangidas pelo rol da ANS.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, disse que o caso será tratado em audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, convocada originalmente para que a ANS explicasse o reajuste de 15% concedido aos planos de saúde.
E lá na Defesa do Consumidor, na semana que vem, essa questão também vai ser pautada. Esse rol taxativo da ANS é uma violência contra a cidadania brasileira, assim como é uma violência o subfinanciamento do Sistema Único Universal de Saúde, que é o SUS.
A audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor, com representantes da ANS, está marcada para 14 de junho. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Rejane Dias, do PT do Piauí, lamenta que o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido que o rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar é taxativo. Na prática, a deputada explica que o STJ limitou os tratamentos que podem ser custeados pelos planos de saúde.
Rejane Dias lembra que o próprio judiciário já vinha dando decisões favoráveis a pacientes com deficiência ou doenças raras, tendo como referência apenas os exemplos da lista da ANS. A deputada também critica a possibilidade de reajuste em mais de 15% dos planos de saúde individuais e familiares.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, espera que o Supremo Tribunal Federal reverta a decisão do Superior Tribunal de Justiça que limita os tratamentos que podem ser custeados pelos planos de saúde. Na visão da deputada, o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar trata como mercadoria a saúde da população.
Maria do Rosário acredita que, apesar de pagarem muito caro pelo plano de saúde, as pessoas não conseguem ser atendidas de maneira digna quando precisam.
João Daniel, do PT de Sergipe, informa que vai protocolar um projeto de lei para garantir um atendimento integral pelos planos de saúde de todas as doenças que vierem a ser diagnosticadas pelos médicos do país. Segundo o deputado, a decisão do STJ em favor do rol taxativo da ANS contraria os interesses da população.
João Daniel assume ainda o compromisso de lutar pela rápida construção do canal de Xingó, que vai dar segurança hídrica a municípios dos estados da Bahia e de Sergipe. O congressista ressalta que, quando completa, a obra irá beneficiar quase 2,5 milhões de pessoas na região.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.